Então, nós vamos estar aprendendo sobre cura durante esses dois dias, ou três períodos, hoje, amanhã, pela manhã, a partir das 10 horas, domingo à noite. Amanhã estaremos dando treinamento, amém? Para quem deseja ministrar cura aos enfermos, com poção de mãos. E se o Senhor quiser permitir hoje, a gente põe as mãos enfermas aqui agora, ou então só amanhã à noite. Mas é importante que você que está aqui, que veio buscar a sua cura, amém? Esteja em todos os períodos. Para quê? Porque eu preciso que você cresça em fé. Abra a tua Bíblia em Tiago comigo. Eu quero te mostrar algo que é interessante. Aleluia. Tiago capítulo 3, verso 11 e 12. Glória a Deus, o Senhor é bom. Vocês estão me ouvindo bem aí? Graças a Deus. Aleluia, o Senhor é bom. Glória a Deus. Tiago capítulo 3, verso 11 e 12. Vamos lá. Irmãos, existe hoje nas igrejas muita confusão sobre cura. Muita confusão mesmo. Muita confusão mesmo. Já houve igrejas que eu fui ministrar e na hora do convite para cura vi a igreja toda receber cura. Quase a igreja toda enferma. Amém? Quase todo mundo doente. E isso não é normal que aconteça. Não é desejo de Deus que isso aconteça, não. Porque nós temos direito a viver cura, viver saúde. Amém? Deus, ele não deseja que nós vivamos enfermos nem doentes. Então, existem muitos ensinamentos contrários, errados. Se você é de outra denominação e está aqui, eu quero dizer, eu não quero confrontar o que você aprendeu na sua igreja, o que ensinaram você. Quero confrontar aquilo que está fora da palavra de Deus. E tudo que nós fomos falando durante esse período, nós vamos lendo na Bíblia para que você veja que a Bíblia diz assim. Diga, nós vamos aprender a palavra. Diga isso, vamos aprender a palavra. Então, já houve casos de ministrar cura e vi a igreja inteira à frente. Uma igreja em especial, onde... Não lembro que eu estava pregando, mas certamente não estava falando sobre cura, não, nesse dia. E algumas pessoas vieram à frente receber cura. E veio uma senhora, senhora, mas ela não é tão velha assim, não. Era jovem senhora, sei que eu posso usar essa expressão. Ela sofria de hérnia de disco. 2 anos com hérnia de disco. E ela não podia se curvar para vestir a peça íntima. Ela tinha que se sentar na cadeira, colocar a peça íntima, pôr a calça jeans, depois ficar de pé. Por 2 anos assim. E, irmãos, o que o diabo demora 2 anos para fazer? Meu Deus, só precisa de 1 segundo para desfazer. Aleluia, amém. E ela foi curada, irmãos, e ela chorava tanto. Amém? Mas eu entendo. 2 anos preso, debaixo do poder de uma doença, irmãos. Uma situação dessa não é bom. Não desejo para ninguém. Deus muito mais. Deus não quer que seus filhos andem enfermos. Diga isso, Deus não quer que eu ande enfermo. Então, o que é doença? Doença é um prenúncio de morte. O que é um prenúncio? É um pré-anúncio. Quando uma doença se estabelece no corpo de alguém, aquela doença, o seu corpo está dizendo, eu estou morrendo. A doença anuncia que a morte está vindo. Por isso que pode ser a coisa mais simples, irmão. Você vai ao médico para se tratar. Pode ser a gripe. Se você perceber que a gripe está piorando, você vai procurar um médico. Porque você sabe, se eu não tratar, vai piorar. Eu posso morrer. Porque doença é um prenúncio de morte. Está anunciando que algo pior está vindo. Que uma morte está vindo. Amém? Isso é doença. Está anunciando que seu corpo está padecendo. Seu corpo está se desfazendo. Seu corpo está se destruindo. A Bíblia fala que Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Não morte, não, mas vida. Deus não nos fez para morrermos, não para ficarmos doentes, não para ficarmos com seja lá que doença for, com câncer, com depressão, seja lá que doença for. Deus não nos criou para sofrermos assim, não. Deus, como pai bom, irmãos, eu sou pai, tenho um bebê de 1 ano e 2 meses, uma criança linda. Que puxou para mim. Eu não desejo ver nunca na vida minha filha doente. Nunca. E você sabe que bebê precisa de muito cuidado, qualquer coisinha ele pega uma gripe. Mas eu não gosto, irmãos, de ver isso acontecer. Eu não gosto, eu não aceito, porque eu sou pai, é minha filha. Eu quero o melhor para ela, amém? E quanto mais Deus, que é o nosso pai. Será que Deus, ele nos ama quando nós estamos doentes? Ele nos ama ver doentes? Porque o que se ensina por aí? Que Deus coloca a doença para nos ensinar alguma coisa. Irmãos, doença não ensina nada a ninguém. Aleluia. Doença não ensina nada. Eu sei que talvez alguém talvez fique chocado com isso, mas é a verdade. Doença não ensina nada a ninguém. Não, Deus não coloca doença em seus filhos para ensinar os seus filhos a ser humilde. A Bíblia diz: quer ser humilde, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer aprender humildade? Está aqui na Bíblia. Quanto mais você ler a Bíblia, mais humilde você será. Quanto mais você deixar a palavra de Deus entrar no teu coração, em mais humildade você vai andar. Eu não aprendo, irmãos, a ser humilde com doença. Eu só aprendo a gemer, a gritar, pedir socorro, pedir um médico. É isso que você aprende. Mas aprender a ser humilde por causa de uma doença, irmãos, isso não é verdade. E nós vamos ver dentro da Bíblia por que que não é assim. Deus não coloca doença para você crescer. Deus não trabalha com o diabo, irmãos. O diabo e Deus não estão trabalhando juntos. Doença não faz parte das ferramentas de Deus para o nosso crescimento. Amém? Aleluia. Quantos estão entendendo isso? Ok. Eu não poderia começar esse seminário sem antes falar um pouco sobre quem Deus é, para que você entenda perfeitamente onde nós queremos chegar. E Provérbios, Tiago capítulo 3, verso 11 e 12, a Bíblia diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? É uma pergunta. Pode jorrar da mesma fonte água doce e salgada? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Que a Bíblia está dizendo: olha, de mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Quando você entende que Deus é a nossa fonte de vida? Irmãos, ou Deus, a fonte que Deus é, ou ele jorra água doce, ou ele está jorrando água salgada. Mas ele não está atirando para todo lado, não. O caráter de Deus é único. Deus não sofre de bipolaridade. Deus não tem trauma de consciência. Deus, ele não tem problema psicológico. Um dia amanheceu o dia. Aleluia. Hoje eu quero matar o Henrique. Hoje eu vou usar meu cajado aqui. Aí no outro dia. Não, hoje eu quero curar ele. No outro dia, não, eu pensei bem, vou matar. Aí parece que Henrique é um brinquedo. Quase o pastor se torna um brinquedo à mão de Deus. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não é. O meu Pai, o meu Deus, não é assim. Sabe, irmãos, está ali Givaldo. É Givaldo, ex-Givaldo? Givaldo. Estou conhecendo Givaldo agora. Eu vou lhe explicar por quê. Eu posso conhecer o Givaldo de duas formas. Alguém pode, primeiro, através do que as pessoas me dizem. A minha irmã pode chegar e dizer: o Givaldo é assim, é assim, é assim. Mas eu só tenho informações sobre o Givaldo, eu não conheço pessoalmente o Givaldo. E a informação que a irmã me dá pode ser errada. Givaldo é um homem de Deus, é um homem de caráter. Vai que eu pego a informação com a pessoa errada: a irmã não gosta do Givaldo, será que vai me dar boa informação dele? Vixe, aquele dali, trambiqueiro todo. Compre, não paga, caloteiro. Ele não é nada disso. Mas eu peguei uma informação errada. E por causa dessa informação, quando eu conhecer o Divaldo pessoalmente, eu vou olhar para ele: bicho, eu não quero nada com esse irmão, não. O que eu ouvi falar dele não é legal. Agora, a segunda forma que eu posso usar para conhecer Divaldo foi o que nós fizemos alguns dias atrás: é sentar numa mesa, comer um prato gostoso de cuscuz. Oh, aleluia. E enquanto a gente vai comendo, em comunhão, eu vou conversando com ele, conhecendo a esposa dele, comendo um mousse de maracujá com biscoito. Oh, aleluia. Aleluia. Deus é bom, irmão. Até hoje eu me lembro daquele mousse de maracujá, irmão. Eu vou embora para Teresina e aquele mousse vai ficar aqui Aleluia, eternizado. E eu passei a conhecer ele e a esposa melhor. Agora, quando eu passo a conhecer o Givaldo, vai chocar com a informação que ela me deu. E eu vou chegar à conclusão, ele não é nada disso do que ela falou. Ela está errada. Ele é um homem de caráter, ele é um homem de Deus. É um homem que vive para Deus com a sua esposa, a sua família. Amém? Então, se você quiser conhecer Deus verdadeiramente, você vai ter que ir direto à fonte. Você vai ter que se assentar com Deus numa mesa. Aleluia. Ter comunhão com Ele, conversar com Deus, bater um bom papo diário. E você vai conhecendo quem verdadeiramente Deus é. Aleluia. Então veja, a Bíblia diz que de uma fonte não jorra água, não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Deus ou ele é bom ou Deus é mau. Irmãos, a Bíblia só fala uma coisa: Deus é bom. Abra sua Bíblia em Salmo 147, deixa eu te mostrar isso lá. Oh, aleluia. Diga: Deus é bom. Irmãos, como eu sofri por não conhecer o caráter de Deus. Pessoas me diziam: Deus mata e faz viver. Olha, cuidado com Deus. Deus, ele fere e sara. Tira e dá, aleluia. E não há quem possa se livrar das suas mãos. Oh, aleluia. Porque Deus é justo. Deus escreve reto com linha torta. Está na Bíblia. Eu nunca vi isso na Bíblia. Você viu isso na Bíblia? Tem gente que coloca coisas na Bíblia, irmãos. Aleluia. Amém? Faça por ti que eu te ajudarei. Está escrito. Aleluia. Pode estar de uma forma diferente. Amém? Aleluia. Mas, irmãos, a Bíblia fala no Salmo 147, verso 1. Louvai ao Senhor, porque ele é ruim demais e quer matar você. É isso? Salmo 147, versículo 1. Todos encontraram? Louvai ao Senhor, porque ele é bom e amável. Leia comigo no 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Louvai. Aleluia. Louvai ao Senhor, porque ele é bom. Ele é bom. Deus é bom e amável. Salmo 23 diz: certamente a tua bondade, não maldade, a bondade do Senhor vai me seguir todos os dias da minha vida. Aleluia. Então eu te convido hoje a entender dentro da palavra quem é esse Deus, para que você possa saber se Deus está colocando verdadeiramente doença em você ou não. Porque quando eu vou pregar para pessoas ou ministrar cura, as pessoas me dizem: ah, eu estou assim porque Deus quer, né, irmão? Fazer o quê? É interessante, irmãos, porque pessoas dizem: Deus colocou essa doença em mim, foi Deus quem colocou para me ensinar. Aleluia. Mas eu quero que o irmão ore para que eu seja curado. Se você me disser isso, eu não vou orar por você. Por quê? Porque eu não sou louco. Como é que Deus coloca algo e eu vou querer tirar? Não é assim? Se foi Deus quem colocou, irmão, então por que você está indo no médico para tirar esse câncer? Então você está pecando contra Deus. Vamos pensar um pouco, só lógica. Irmãos, porque se Deus colocou um negócio desse, irmão, eu não posso tirar, não. Quem sou eu para tirar o que Deus colocou? Não é contraditório? Como é que pessoas dizem: Deus colocou, e vive no médico fazendo exame, querendo se tratar, querendo tomar um remédio para se curar? Não foi Deus quem colocou? Por que você não deixa isso aí? Pensando. Aleluia. Vou deixar vocês pensando aí. Eita. Mas no fundo, dentro de você, você sabe, tem algo errado com isso. Tem algo que não está batendo. Tem alguma coisa fora do lugar. Dentro de você, você sabe que não foi Deus quem fez isso com você. Não foi Deus que matou teu filho. Não foi Deus quem matou teu esposo, teu marido, teu parente. Não foi Deus. Dentro de você há uma dúvida, um ponto de interrogação. Será? Porque eu vejo tudo de ruim acontecendo, pessoas atribuindo a Deus. Filho de pastor morreu, é a vontade de Deus. Filho de crente morre, é a vontade de Deus. A Bíblia diz para nós, irmãos, que ele nos promete longevidade. Não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Não é vontade de Deus que ninguém morra jovem. Não. 12 anos, 13, 15 anos de idade, tem tanta coisa para fazer para Deus. Mas Deus levou. Não, Deus não. Aleluia. Deus não. Deus não me criou para morrer na metade da minha vida. Ele deseja que eu viva todos os dias de vida bem, forte, saudável. Aleluia. Ah, mas tem que morrer. Se não for assim, como é que eu vou morrer? Como é que eu vou para a glória se não for doente? Porque você sabe, né, pastor? A gente vai ficando doente, vai ficando velho, aí vai chegando doença, vai. Mas essa é a vontade de Deus para nós. E como é que eu vou morrer, então? A Bíblia diz que o Senhor tira o fôlego de vida e o toma para si. Chegou o tempo, vem, filho, para casa. Se vocês leram a história de Kenneth Hagin, ele estava em casa, irmãos. Deus disse para ele, chegou a hora de você vir para casa. Ele ficou, comeu tudo que ele podia comer, tudo que ele quis, ficou com a família, aleluia. E na casa dele ali, os filhos vendo, partiu, sem doença, sem nenhuma enfermidade, sem nada. Nada. Telly Osborne, o homem de Deus que faleceu há poucos anos. Aleluia, a mesma coisa. Foi para casa, brincou com os netos, brincou com os filhos, passou um tempo com a esposa. A filha dele contou o testemunho, ele estava em casa, quando o Senhor tomou para si o fôlego de vida, o Senhor tomou, porque ele deu o fôlego. Veio dele, você veio de Deus, e é para lá que você volta. Partiu sem doença, sem enfermidade alguma, nada de cegueira, sinais da velhice não atingiram, porque ele viveu completamente aquilo que a palavra tinha para ele. Eles não são maiores do que nós. Nossa, gente, como essas coisas nos chocam. Parece que a gente está levando um tratamento do espírito. Um desfibrilador. Pá! Desperta o seu entendimento e você fica, meu Deus, não é que é verdade? Amém? Olha o que diz Malaquias, capítulo 3, verso 6. Abra a tua Bíblia lá comigo, vamos lá. Malaquias 3, verso 6. Diga, Deus é bom. Vamos lá. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Ou ele quer matar você, ou ele quer te dar vida. Ele não tem dupla personalidade. Ele é um só, o caráter dele é um. Por isso que eu posso confiar em Deus. Eu posso ter certeza que amanhã, quando eu acordar, o mesmo Deus que eu sigo hoje estará presente do mesmo jeito. Com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho. Vai estar me protegendo. Não querendo me assassinar. Irmãos, Deus não é o nosso inimigo. Se Deus fosse o nosso inimigo, quem seria o nosso socorro? Ei? Pensa. Pensa, Deus não muda, aleluia, Deus, ele é amor, Deus ama você, aleluia. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Em Deus, a Bíblia diz, não há nem uma sombrazinha de mudança. Para ninguém dizer, Deus mudou nisso, não. A Bíblia diz, não pode haver em Deus mudança, nem sombra de variação. Nem uma variaçãozinha em Deus há. Nada. O caráter de Deus é um só. Sempre foi o mesmo. Deus nunca mudou. Quem foi que matou o filho de alguém? Quem foi que colocou doença em alguém? Certamente não foi Deus. A Bíblia fala, vá lá para Gênesis capítulo 1. E nós precisamos ver então como tudo começou. Eu sei que você está aí querendo poder, unção, quer pular, gritar, aleluia, mas nós estamos aqui para aprender. Porque não vai adiantar, irmãos, eu não quero ficar orando pelos olhos, pondo mão sem conhecimento, sem entendimento. Aleluia. Ficar só fazendo algo, parecendo um ritual, sem você saber o que está acontecendo. Eu sei que tem curso que a gente vai pregar, tem curso que a gente vai pregar, o povo quer esperando o culto acabar a mensagem para a gente orar para sair pondo mão em todo mundo. Isso é bom, é glória a Deus, nós vamos fazer. Mas sem entendimento, isso não vale nada, irmãos. Não há resultado. Eu tenho que entender o que está acontecendo comigo ali. Tiago, Gênesis capítulo 1, Deus está criando o mundo. Deus está fazendo as coisas. A Bíblia fala que no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, aguardando a ordem, o comando. O Espírito Santo sempre agiu em cima da palavra que é liberada. E a Bíblia vai dizer que Deus vai criar todas as coisas. E é interessante porque a Bíblia, em nenhum momento, diz que Deus criou algo ruim. Sempre a Bíblia vai dizer, Deus criou e viu que era bom. Deus fez aquilo, bom. No outro dia, bom. Quarto dia, bom. Bom, bom, bom. Porque ele só pode produzir aquilo que ele é. Bondade em tudo que ele faz. Então, Gênesis 1, 26, Deus vai começar a criar o homem. E a Bíblia diz, eia, façamos o homem. A nossa imagem e a nossa semelhança. O homem aqui quer dizer a humanidade, amém? Façamos a humanidade, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que estejam pela terra. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, Deus fez tudo bom, tudo perfeito, tudo no seu lugar. Você não vai ver em Gênesis 1 Deus criando doença para ninguém. Você não vai ver Deus criando morte, você não vai ver Deus criando miséria, você não vai ver nada disso. Deus criando coisas boas. Aleluia. E a melhor de todas as coisas que Deus criou, nós que estamos aqui. A coroa da criação de Deus. Por isso ele disse, isso aqui é muito bom. Aleluia. Amém? Criado dentro dele. Para quê? Para morrer? Não. Para quê? Para um câncer destruir? Não. 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 Para viver a plenitude da vida de Deus dentro de nós. Desfrutando as bênçãos de Deus com saúde, com alegria. Porque doente, irmão, você não desfruta de nada. Doente, você não pode desfrutar de qualquer coisa que você quiser comer. Doente, você não pode, às vezes, nem viajar. Doente, você não pode nem sair de casa. Doente, você não desfruta de nada. Por isso, Deus quer que você desfrute da saúde para você viver o melhor que Ele tem para você nessa terra. Aleluia. Em Gênesis 3, eu estou resumindo aqui pelo menos uma hora aqui. Aleluia. Amém. Pelo menos 30 minutos a uma hora aqui, porque eu quero chegar no ponto aqui para você entender. Em Gênesis 3, o homem peca. Você sabe que a Eva deixou o diabo enganar, amém? E Adão também vai no caminho de Eva e os dois caem. E então, depois que Adão e Eva caem, o pecado entra no mundo, é que a criação de Deus, as coisas que Deus criou, começam então a se desmoronar. O quadro que Deus havia pintado foi manchado por alguém. Alguém jogou uma tinta diferente no quadro, manchou aquilo. A imagem perfeita que Deus havia criado agora estava se desbotando por causa de algo que não foi Deus quem criou e entrou no mundo, chamado de pecado. E o pecado trouxe consequências seríssimas. A Bíblia vai dizer em Gênesis 3 que a terra se tornou maldita por causa do pecado. Você sabia que quando Deus criou as árvores, não havia espinho nas árvores? Depois do pecado, irmãos, a terra foi amaldiçoada. E até as plantas começaram a nascer espinhos. Você pega uma planta e se machuca, ela lhe fura. Fere você. Deus não criou nada assim, irmão, para ferir o homem. Nada, 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 nada. Mas o pecado destruiu tudo. O pecado trouxe consequências. Qual a consequência? Primeira, morte física. Adão era para viver eternamente, agora Adão iria morrer. Você vai ver em Gênesis 5, Adão gerou filhos e filhas e morreu. Morte física, morte espiritual, o pecado matou o espírito do homem. E agora ele pode ir morrer eternamente, a vida eterna sem Deus. A morte eterna, sem o Senhor. Vocês estão aqui? Então, o pecado sim trouxe a doença consigo. Não Deus. Não Deus. Não Deus. Definitivamente. Deus não criou doença. Deus não criou enfermidade. Deus criou para os seus filhos para viverem em saúde. Aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João 10. Irmãos, Deus fez tudo perfeito. O pecado acabou com tudo. Mas quantos são graças a Deus por Jesus ter nos salvado de tudo isso? Você está entendendo? Ok. Aleluia. João 10:10. Você vai ler comigo esse texto. Vamos lá. Quem é meu aluno sabe que eu tenho o costume de botar a turma para ler. Eu quero que você leia. João 10:10. Todos encontraram? No 3 você vai ler bem bonito e forte. Vamos lá. 1, 2, 3. O ladrão. Isso. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu te pergunto, com essa rouba, você vai gastando dinheiro com tratamentos. Daqui a pouco não tem dinheiro. Você rapou tudo que tinha no banco. Daqui a pouco você procura os melhores amigos e começa a pedir emprestado. Daqui a pouco os amigos não podem mais ajudar, deram tudo que podia. Aí você vai pedir empréstimo nos bancos. Aí daqui a pouco você está devendo o banco, está devendo os amigos. Daqui a pouco não tem mais de onde tirar o dinheiro, você está sendo roubado. E a Bíblia diz que o diabo é quem rouba. Ela não diz que Deus está roubando você. Mas sim o diabo. Doença mata? Mata. Doença destrói? A Bíblia diz que o diabo é quem rouba, mata e destrói. Não Deus. Deus não está fazendo isso com você. Deus não colocou essa doença para te roubar, para matar ou destruir. A Bíblia diz definitivamente que o diabo é quem faz isso. Amado, então separa as coisas. Entenda quando Deus está agindo e quando o diabo está agindo. Porque senão, como você vai mandar a doença embora se você pensar que Deus é quem está fazendo isso? Mas quando você entende que é o diabo, aí você tem como usar a tua autoridade. Diabo, acabou hoje aqui na minha casa isso. Deixe meu filho agora. Deixe minha esposa agora. Ele não vai morrer com essa doença não. Cai fora, vai, vaza da minha casa. Vai embora daqui, eu mando. Em nome de Jesus, seu ladrão, vai roubar em outro lugar. Vai matar em outro lugar. Minha casa reina vida e vida de Deus. Aleluia. Quando você entende isso, você é uma simples dor de dente. Em nome de Jesus. Ah, quando eu estava fazendo o Rema Brasil, eu aprendi sobre fé. E eu queria provar se aquilo era verdade. Então um dia chegou a oportunidade, então começou a inchar que ia doer um dente, irmãos. Ah, mas um dente, irmão, também não precisa tanto. Ah, mano, Deus é na mínima as coisas, até uma pequena dor de dente. Que você sabe que dor de dente não é pequena, não. Quando ela começa a doer, aleluia. A Deus nos ajude. Começou a doer aquilo, irmãos. E eu pensei, vou tomar um remédio para a dor. Aí eu me lembrei do que eu tinha pensado, do que eu tinha desejado, do que eu tinha prometido a mim mesmo. Meu Deus, uma oportunidade de exercer fé. Vou saber agora se o que eu aprendi no Rema Brasil é a verdade ou não. Em nome de Jesus, eu mando que toda dor vá embora agora, que toda doença vá embora agora e desapareça do meu corpo. Toda dor de dente vá embora em nome de Jesus e sai, não volte mais. Pergunta para mim o que aconteceu. Não, desse jeito eu não respondo. Pergunta para mim o que aconteceu. Não. Pergunta melhor o que aconteceu. O dente continuou doendo, irmão. É agora mais. Ficou doendo. Oh, aleluia. Mas eu sou curado. Pai, obrigado. Aleluia. Porque depois que você crê na palavra, você fica regando com ações de graças. Eu creio em Jesus, o Senhor já levou toda a dor de dente. Toda a enfermidade, tudo aquilo que me afligia já foi embora. Irmãos, bastou poucos minutos. De repente, estourou algo aqui dentro da boca. Pá, começou a sair toda aquela secreção e imediatamente o alívio chegou. Eu disse, uau, a palavra funciona. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Mas isso acontece quando o entendimento chega. Não foi Deus quem está fazendo isso. Não é Deus. Então, já que Deus não está fazendo isso, eu tenho autoridade para mandar embora da minha vida tudo que não for obra de Deus. Você está aqui e pode dizer amém? Ah, eu quero que você faça algo interessante. Isaías 45. Mas, irmão, a Bíblia diz que Deus é quem faz o mal. Aleluia. Será que a Bíblia diz isso? Está escrito, irmão, Deus faz a paz e cria o mal. Então, doença é mal. Então, Deus também cria isso. Aleluia. Não, irmãos, Deus não cria isso para ninguém. Mas vamos ler esse texto na Bíblia, Isaías 45. Aleluia. Eu não vou ler todos os textos que falam destas coisas, porque senão não vai sobrar tempo para a gente entrar em coisas mais sérias. Eu quero só ler um aqui para você entender. Isaías 45, versículo 7. Deixa eu ver se é isso aqui. Todos encontraram? Aleluia. Vamos ler a partir do 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, é isso. Para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Tá vendo, irmão? Tá aí, ó. Tá aí. Ha, 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 ha. Tá vendo? Deus faz o mal. Aleluia. Amém? Esse é um dos textos que as pessoas mais usam para tentar falar que Deus, ele cria coisas ruins. Irmãos, Deus não cria nada ruim, como eu já falei para vocês em Gênesis 1. Deus só criou coisas boas. Acontece que a nossa Bíblia, ela veio traduzida de uma linguagem diferente da nossa. Você sabe que a Bíblia foi escrita em hebraico, alguns três em aramaico, e o Novo Testamento em uma outra língua também diferente. Então veja, os nossos tradutores, eles fazem o melhor que podem para traduzir a palavra de Deus para nós. Amém? Mas existe na linguagem original algumas expressões que são difíceis de se interpretar, de trazer para a nossa linguagem. Tem palavras que não há equivalente, não há palavra igual para traduzir. Então eles usam palavras equivalentes ou parecidas com aquilo. Aleluia. Por exemplo, a palavra criar aí desse texto é bara. Amém? Quando ele diz, eu crio o mal, está falando bara. Palavra hebraica bara. É a mesma de Gênesis 1. Criou Deus dos céus e a terra. Lembra? Criar, bara. Só que bara não significa apenas criar, bara ou bará. Não significa apenas criar. A palavra bará ou bar também significa cortar ou recortar. Então, nossos tradutores, quando vão traduzir, tem, dentre vários significados para a mesma palavra, eles pegam o que eles acham melhor para ficar ali. Só que como humanos, irmão, eles também erram. Aleluia. O correto aí seria, eu faço a paz e corto o mal. Não crio, eu corto o mal. Aleluia. Oh, aleluia. Vocês estão entendendo isso? Aleluia. Então a tradução seria essa. Eu faço a paz e corto o mal. Ou eu recorto o mal, esculpi modelando. Eu queria ter uma cartolina aqui com a tesoura para fazer. Você pega a barra também significa esculpir, recortar. Você já fez em algum papel um desenho e você queria recortar aquele desenho. Você pega uma tesoura e você sai recortando. Quem já fez isso? Depois você fica com aquilo que você quer e o resto você joga fora. Né? Assim. E aí Deus está falando, eu faço a paz e eu recorto o mal. Ó, vou esculpindo, pego, fico com a paz e o mal. Aleluia. É o que esse texto está dizendo, amados. Oh, aleluia. Não pode dar água da mesma fonte, jorrar água doce, salgada. Ou ele faz uma coisa ou faz outra coisa. Não, mas a Bíblia diz, Deus me deu, Deus tomou, Deus dá e Deus tira. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que ler o texto inteiro. Quem falou isso foi Jó. Eu não sei se eu li esse texto de Jó aqui, que eu vou passar um tempo maior para poder falar sobre ele. Mas você vai ver que Jó, lá no final do livro, ele dizia, Senhor, me perdoa. Eu falei coisas que eu não entendia. Coisas grandes demais para mim, Pai, me perdoa. Eu não te conhecia, não. Só de ouvir falar, agora é diferente, os meus olhos te veem. Aleluia. Jó passou a vida inteira ouvindo pessoas dizerem, Jó, Deus mata e faz viver, Deus fere e sara. Jó, Deus tira e dá. Aleluia. Parece brincadeira. Amém. Me dá teu celular, irmão, por favor. Parece brincadeira. Eu sou Deus, ele quer um celular e Deus chega, toma, eu te abençoo. Não, me dá de volta. Toma. Não, me dá de volta. Não parece brincadeira? Toma. Eu estou dando presente, me dá de volta. Toma presente. Dá de volta. Parece que Deus está brincando conosco. Eu vou dar, vou tomar. Vou dar, vou tomar. É melhor só não dar, Deus. Porque o Senhor dá, toma de novo. Dá, toma de novo. Aleluia. Nunca vai ser meu. Só que Deus não faz isso. Quando Ele dá algo, Ele dá, é seu. Ponto final. Mas, por falta de entendimento, e por somente conhecer Deus, o que as pessoas diziam, é que Jó sofreu, é que eu sofri, que você também deve estar sofrendo agora. Porque só conhecia Deus pelo que as pessoas diziam. Deus coloca isso para te ensinar a ser humilde. Lembra, posso conhecer o Givaldo de duas formas, através do que me dizem, ou eu posso conhecê-lo pessoalmente. A maioria de nós que estamos aqui, nós conhecemos Deus pelo que as pessoas nos disseram sobre ele. Deus quer matar. Olha, olha, aleluia. Quem comigo na junta espalha. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cai fora, capeta. Aleluia. Amém? Aleluia. Não, irmãos. Deus é bom. Diga isso, repita. Deus é bom. Agora vem a outra questão. Até que hora, irmãos? É direto? Até meia-noite? É, né? Eu gosto desse negócio, né? Eu me perco no horário. Agora, pastor, tudo bem, Deus não põe doença, mas Deus permite, né? Ok, Deus permite. Mas entenda, a permissão de Deus é diferente de vontade de Deus. Aleluia. Eu tenho a minha filha Isabela, aleluia, ela tem um bebê de 1 ano e 2 meses, ainda não sabe muita coisa, a não ser brincar, comer, fazer a gente rir, aleluia. Amém, que eu amo. Aleluia. E por enquanto eu posso ensinar a ela o que é certo e o que é errado, ela vai crescendo. Vai chegar um dia que ela vai ter que tomar as próprias decisões. Vamos supor que Isabela cresça e eu ensino ela os princípios da palavra. E eu digo para ela que o caminho é esse, filho, o caminho é esse. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, quando ela for velha não vai se desviar. Ensinei Isabela, vamos supor, só um exemplo, Isabela cresceu e ela decidiu que queria ir por um outro caminho. É a minha vontade? Não. Não é a minha vontade. Aleluia. Mas só que ela não mora mais comigo. Ela já tem a sua família. Já tem os seus filhos. Já tem a sua própria casa estabelecida. Já é responsável pelas suas próprias decisões. Não é a minha vontade. Mas eu permiti. Por quê? Porque a decisão é dela. Não é mais a minha decisão. Não tem mais poder decidir o que ela tem que fazer da vida. Aleluia. Ela já tem poder de decidir por si própria. Não era a minha vontade, amém? Embora eu só pude permitir aquilo, mas a minha vontade para ela era outra. Então há uma diferença entre vontade e permissão. A Bíblia diz que a vontade de Deus é pelo menos de 3 formas. Quem lembra? Boa, perfeita e agradável. Repito de novo. Boa, perfeita. Abra lá em Romanos 12. Deixa eu te mostrar isso lá. Oh, aleluia. O Senhor é bom e eu quero que o cão se exploda. Aleluia. Aleluia. Romanos 12, versículo 2. Vamos ver o que a sua Bíblia diz aí. Vamos ver o que a nossa Bíblia diz. Todos encontraram Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Doença é algo bom? Você já viu alguém? Oh, o médico disse, tem um câncer aqui, tem só 2 meses de vida. Mas é tão bom. Já viram isso? Eu estou chocando mesmo, eu quero confrontar vocês. Aleluia. De propósito, tá? Aleluia. É algo perfeito, agradável. Estão morrendo, mas que agradável. Uhul! Vem em mim, câncer. Já viu? Nunca. Se você já entrou num quarto de alguém que está terminal, você que ela vê. Quando pode expressar? É dor, é tristeza, é desânimo. Irmão, não tem nada bom e nada agradável lá. Eu não posso olhar para uma situação dessa e dizer, Deus, que bom você está fazendo isso, né? Oh, aleluia! Nunca, nunca. Por isso eu odeio doença, irmãos. Por isso estou há 10 anos curando pessoas com o poder de Deus, porque eu não suporto, eu não tolero doença. Nunca vou aceitar. Agora que eu conheço a palavra de Deus, graças a Deus que a palavra chegou, eu não aceito doença na minha vida e nem na vida de ninguém. Porque não é o que Deus tem para mim, irmão. Então jamais, nunca mais na sua vida, ver alguém morrendo e ficar dizendo, é a vontade de Deus. Bichinho, Deus está ensinando, era tão exaltado, né? E aí Deus colocou, porque é assim, né? Aleluia. Vem pelo amor, vem pela dor. Não é assim, irmão? Glória a Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Agora entenda, permissão de Deus é assim. Deus só permite aquilo que eu permito. Que a vontade de Deus para minha vida é saúde. Mas se eu deixar, se eu quiser que a doença chegue, irmão, Deus não vai ter como pedir, não. Porque a minha vontade, a minha decisão, eu quis. Entrou? Entrou. Porque eu permiti. Mas, irmãos, a doença pode até chegar na sua vida, mas ela não pode permanecer. Chegou uma dor de cabeça? Chegou. Ela pode ficar? Pode, se você quiser. Se você deixar, se você permitir. Porque dentro de você, o Espírito Santo está dizendo, manda embora. Tem pessoas que dizem, fazem da doença bichinho de estimação. A minha dor de cabeça, né? Porque a minha enxaqueca, que nem o quê, irmão? Vai fora. Dor de cabeça do diabo. Minha não. Está repreendido. É o meu câncer. A minha dor na coluna. A minha osteoporose. A minha. Cuidado com esse tomar para você aquilo que não lhe pertence mais. Muda o teu linguajar. Muda a tua forma de falar. Muda isso. Cuidado, porque você vai comer da sua boca aquilo que você planta. Aleluia. Não diga eu estou morrendo. Diga eu estou vivendo. Pastor Bud, nosso pastor presidente, dizia muito isso. Irmão, pare de dizer que está morrendo. Você não está morrendo, você está vivendo. Muitas das coisas que nós plantamos é resultado do que nós colhemos, é resultado que nós plantamos com a nossa boca. Eu estou morrendo de fome. Está repreendido, irmão. Você não está morrendo de fome. E nem vai morrer de fome. Muda a tua forma de falar. Muda. Aleluia, amém. Não toma para você aquilo que Jesus levou sobre si na cruz. Então, existe uma forma de a gente conhecer Deus. Existe uma forma melhor. Você está gostando de conhecer Deus? Que tal você saber que tem uma forma melhor ainda de conhecer Deus? Tem, irmãos. Através de Jesus. A Bíblia fala em Hebreus que ele é a imagem de Deus. A expressão exata de quem Deus é. O que é uma expressão? É uma enunciação de um pensamento. Através de palavras, ou ações, ou sentimentos. É a manifestação de uma ideia, de um pensamento. Através de palavras, de ações, ou de sentimentos. Vou repetir. É a manifestação de um pensamento. Através de uma ação, através de um sentimento, ou através daquilo que eu falo. Por exemplo, aleluia. O que aconteceu? Eu dei para o irmão o microfone. Eu pensei, vou dar o microfone a ele. Eu apenas pensei. Quando eu agi, eu manifestei o meu pensamento. Senão, ficaria apenas um pensamento, não seria ação. Eu pensei e agi. Isso é uma expressão. Quando alguém está triste, como é que você sabe que alguém está triste? Ela reflete no rosto a tristeza. É uma expressão de algo que está acontecendo. Sentimento. Tristeza. Aleluia. Alegria. Uhul! Rapaz, você está alegre, né? Por quê? Alguém, você sabe que a pessoa está alegre. Ela está manifestando no seu rosto, é visível. E através de ações ela pula, corre. Oh, aleluia. É a manifestação de um pensamento, de um sentimento. Através de ações, através de palavras. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus é a manifestação, a expressão exata do ser de Deus. As pessoas da antiga aliança não conheciam Deus como nós conhecemos hoje. Elas só viam a sombra de quem Deus era. Por isso que na antiga aliança todo mundo dizia que Deus quer matar, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Porque eles não conheciam Deus como Jesus veio manifestar a nós. Jesus chegou e o que é que ele disse? O Filho revela ao Pai. A quem ele quiser. E eu vim para isso, eu vou revelar a vocês quem o Pai é. Então, olhando para Jesus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, você concorda comigo? Eles agem da mesma forma, amém? Aleluia. Então entenda, Jesus dizia que ele só fazia o que via o Pai fazer. Por que Jesus nunca colocou doença em alguém? Pensa. Você já viu Jesus colocando doença em alguém na Bíblia? Nem vai ver. Por quê? Porque ele diz, eu nunca vi o Pai fazer isso. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas e a antiga aliança, aquele povo todo? Não foi Deus. Jesus nunca viu o Pai fazer isso. Nunca, nunca. Ele disse, eu só faço o que vejo o Pai fazer. Só isso. Por isso Jesus só curava, porque ele só viu o Pai curar pessoas. Ele só viu o Pai livrar pessoas. Olha João capítulo 5, veja comigo lá. Você está gostando, está aprendendo muito aí? Aleluia, por isso que vai ter cura para todo lado. João capítulo 5. Deus é bom e o diabo não presta. João capítulo 5, verso 19. João capítulo 5, verso 19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente isso, aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também, semelhantemente, ou da mesma forma faz. Da mesma forma que ele viu o Pai fazer, Jesus fazia. Amém? Por isso que se você quiser conhecer o Pai, você vai ter um filho, ou se quiser conhecer o Pai, você vai ter que conhecer a Jesus. Que através de Jesus você vai ver o reflexo de quem o Pai verdadeiramente é. Olha um outro texto, ainda em João, capítulo 6, verso 38. Você só vai passar uma página da tua Bíblia. João 6, 38. Eu quero que vocês leiam comigo. Leia forte, bem, bem forte e bonito. Aqui ninguém dorme, nem baba, nem ronca. Amém? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Porque eu não para fazer a minha própria vontade. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Mas eu vim fazer a vontade de Deus. Ora, se doença é a vontade de Deus, então Jesus deveria ter feito. Se não, Jesus foi rebelde. Olha o pensamento agora aí. Aleluia. Então Jesus pecou. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Aleluia. Jesus obedeceu até a morte. Então se a vontade de Deus era colocar doença em alguém, Jesus não fez. Jesus foi rebelde ao Pai. Está errado. Não é estranho, irmãos? É como se... Eu acho que a ideia que as pessoas têm é que o Pai e o Filho estão brigando. Porque como é que pode? Deus está colocando doença, Jesus está tirando? Porque as pessoas dizem que Deus coloca doença. Então o Pai está colocando, Jesus vai... Aí o Pai coloca, parece uma briga da Trindade. Vamos brigar, eu coloco. Não, eu tiro. Eu coloco, mas eu tiro. Será que é isso que está acontecendo? Será que a Trindade endoidou? Não. Não e não. Eles agem da mesma forma. O Senhor, nosso Deus, Ele é bom. Quantos podem dar glória a Deus aí? João, capítulo 14, passa mais algumas páginas da tua Bíblia. Verso 31. 14, 31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Eu faço como o Pai me ordenou. Porque Jesus nunca colocou doença em alguém? Porque o Pai nunca ordenou que ele fizesse isso. Jamais o Pai iria mandar Jesus fazer algo que não fosse da sua vontade. Eu quero terminar com Mateus capítulo 11, verso 27. Mateus capítulo 11, verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Diga, ele me revelou o Pai. Aleluia. Como ele revelou o Pai? Através do que ele fazia. Através do que ele dizia. Lembra a expressão? Através do que uma pessoa faz, através do que ela fala. Quando Jesus curava alguém, colocava as mãos e curava o cego, Jesus estava dizendo, meu Pai é assim. Receba a cura. Quando Jesus libertava alguém, ele dizia, meu Pai é assim, seja liberto. Aleluia. Então você não, agora aqui você sabe que é a vontade de Deus curar. Você não pode mais ficar orando, Deus, se for a tua vontade, me cura. Essa oração é fora da palavra, irmãos. Por quê? Porque agora você já sabe que a vontade de Deus é curar. Então por que você vai perguntar se é a vontade de Deus, se você já sabe que é? Pensa comigo. Mas a Bíblia fala que alguém perguntou para o Senhor, se você quiser, você pode me curar. Tem. E era um leproso. Mas por que esse leproso fez isso? Está em Mateus 8. Eu vou ler para você, você não precisa abrir, se você quiser abrir. Mateus 8, verso 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E esse com leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. Veja a conversa do leproso. Senhor, se você quiser. Se. A palavra se implica dúvida. Não é certeza. Portanto, essa expressão é destruidora da fé dos cristãos. Sempre que você diz, Senhor, se você quiser, você está duvidando que Deus pode fazer. Aleluia. Eu não estou crendo. Não é fé perfeita aí. A oração da fé não funciona dessa forma. Se você quiser, Senhor, me dá uma casa. Ora, se Deus quiser. Será que Deus quer que você more na rua, na casa dos outros? É claro que Deus quer te dar uma casa. Se você quiser, me dá isso. Se você quiser, você conhece a vontade de Deus na palavra. Sabe o que Deus quer para a sua vida? Então, já que você já sabe, você não precisa mais orar dizendo para Deus, se Ele quiser fazer, que Ele faça. Aleluia. Mas esse leproso fez esse pedido porque ele não sabia a vontade de Jesus na vida dele. Por isso ele perguntou, se você quiser. Mas Jesus deu a resposta no próximo versículo. Eu quero. Fica limpo. Na hora. Foi curado do mal. Mas essa é a única vez que alguém faz essa pergunta a Jesus. E eu não posso, estando doente, ficar perguntando, se você quiser, me cura, Senhor. Se você quiser, me cura, Senhor. Sabe quando você vai ser curado? Nunca. Porque isso não é fé. É incredulidade. Eu estou duvidando, não estou crendo perfeitamente em Deus. A fé não pode operar. Irmãos, eu acho que foi Smith Wigglesworth que disse, tenha um pouco de fé, mas não tenha um pouco de dúvida. Porque um pouco de dúvida estraga toda a tua fé. Pode ter um pouquinho de fé, como o grande mostarda. Jesus diz, basta uma fé dessa, você manda um monte sair do lugar que vai. E outra, a fé pode crescer. A minha fé hoje não é a mesma fé de ontem. Nós vamos falar isso amanhã, quando vamos falar sobre como orar pelos enfermos. A minha fé de hoje não é a mesma fé de ontem. A fé de amanhã, a minha fé vai ser maior do que hoje. Eu tenho que crescer de glória em glória. Porque eu sou como a luz da aurora. Eu vou brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A minha fé cresce. Mas também minha fé pode diminuir. Como? Confissões erradas. Crendo em coisas erradas. Falando coisas erradas. Pensando de forma errada. A minha fé não cresce. A minha fé diminui. Eu posso até perder a última gota de fé que eu tiver se eu continuar falando de forma errada aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Quantas pessoas Deus quer curar? Todos? Porque algumas pessoas dizem, Deus cura apenas algumas pessoas, outras não. Isso é mentira. Mateus capítulo 4. Deus quer curar todos. Ah, então porque só alguns recebem, outros não. Que às vezes vai 400 enfermos, 100 é curar, volta 300. É porque Deus não quis, né, irmão? Não era o dia. Não, irmãos. Aleluia. Deus quer. Eu acabei de falar para você que Deus quer curar. Deus quer. Deus quer. Deus quer. Na verdade, para quem recebeu Jesus, a palavra diz que para nós a cura já é uma realidade. Ele já nos curou. Mas existem vários motivos pelos quais pessoas não são curadas. E, por exemplo, pecado não confessado. A pessoa está em pecado, irmãos, não quer largar o pecado, quer ser curado, aleluia. Será que funciona assim? Não, irmão, não funciona, não. O pecado acaba sendo uma barreira para o poder de Deus agir na vida da pessoa. Fora dos princípios de Deus, eles não têm como operar naquilo. Aleluia. Falta de perdão. Como é que você está brigado com o pastor, com a esposa, com o filho, com o cachorro, papagaio? Quer receber cura? São barreiras. Por isso que muita gente vem e voltam algumas enfermas e a gente fica, meu Deus, é a culpa do pregador. O pregador está sem unção. Eu já vi pessoas falarem isso, irmãos. Eu também já pensei assim. Pessoas não eram curadas, eu culpava o pregador. Esse pregador está sem unção. Eu acho que não orou muito, não. A irmã nem foi curada. Você sabia que você pode ser curada com ou sem pregador? Você sabia que você pode ser curada dentro de casa se ninguém orar por você? Não tem nada a ver com pregador, irmão. Não tem nada a ver comigo. Eu não sou mais importante que ninguém. Eu não sou maior do que ninguém, irmão. Eu sou irmão como você. Aleluia. Eu não sou especial. Todos nós somos especiais. Acontece que a sua fé tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Eu posso crer, irmão, está cheio do poder de Deus. Mas se o enfermo não crê, não acontece nada. É um outro motivo pelo qual pessoas não são curadas, é incredulidade. A gente está orando, ela fica pensando, será que vou ser curada agora? Será? Nem venha receber cura, porque não vai funcionar, é dúvida. Não, Deus não opera na dúvida. Deus é um Deus que opera através da fé. Tem pessoas que vêm para a fila de oração provar nossa fé. Pessoas que vêm lá de trás, vêm vindo, e vou ver agora se esse pregador tem mesmo poder de Deus na vida dele. Aleluia. Amém. E aí, esses são os motivos pelos quais algumas pessoas não são curadas. Mas não era porque Deus não quis. Entenda, Deus quer curar a todos. Mas nem todos são curados, mas não porque Deus não quis. Quer ver porque outras pessoas não são curadas? Falta de conhecimento da palavra. Elas não sabem como receber a cura, não sabem como tomar posse disso pela fé, porque não recebe instrução nas suas igrejas, nas suas casas. É triste ver irmãos morrendo doentes, irmãos. Eu não gosto disso. Deus, muito menos. Aleluia. Muito mais, nem sei que expressão usa aqui. Eu conheci um irmão, irmãos, como eu amava, irmão Manuel. Irmão Manuel era um senhor idoso da nossa igreja, viúvo, perdeu a esposa, e o sonho dele era casar de novo. Ele, irmão, vou casar de novo. Amém, irmão. Grande é a tua fé, irmão. Aleluia. Vai nessa. Eu creio contigo. Sempre que vinha da escola, passava na casa do irmão Manuel. E irmão Manuel era daqueles que ele dizia, irmão Flávio, prega para mim. Então ele pegava a Bíblia, uma Bíblia bem velhinha, daquelas páginas amareladas. Quem lembra? Daquelas Bíblias antigas mesmo. E ele saía passando a Bíblia e colocava o dedo. Quem já fez isso na vida? Deus vai falar comigo agora. Então ele fazia, aí, opa, isso aqui é a minha filha que fez isso. Aí colocava o dedo, aí onde meu dedo parar, é Deus. E ele pagava lá em genealogia e tudo, e eu tinha que ler aquilo para ele. E era tão bom, irmãos, era um grande amigo. Aí ele descobriu, de repente, que tinha um câncer na próstata. Todos os domingos eu vi irmão Manuel e a filha de oração receber cura. Todos os domingos, todos os domingos, todos os domingos. Todos os domingos. É triste para a pessoa que está indo, é triste para a gente que é amigo e tem que ver o amigo passando por aquilo todo final de semana. Houve um culto que o poder de Deus para curar estava muito forte. Eu sei, eu estava lá. Um amigo meu ministrou a palavra, irmãos, era muito forte a unção de Deus. Meu Manuel veio para receber a cura, o irmão orou, a igreja soube, nós sabíamos, irmão Manuel foi curado. Só que você pode receber a cura e você também pode perder a cura se você não tiver a sua fé dentro da palavra. É possível você sair daqui curado e lá fora voltar enfermo para casa. Vixe, então Deus não curou. Será que Deus não curou? Será que Deus deu e depois tomou? Aleluia. Não. Irmão Manuel foi curado, mas por não ter conhecimento da palavra, ele começou a abrir brechas na sua vida. Para que a doença se estabelecesse de vez. Então, irmão Manuel dizia, é, irmão, glória a Deus, né? Se o Senhor quiser, que ele faça a vontade dele. Os sintomas bateram na porta. Irmão Manuel começou a duvidar, eu não fui curado, não, eu acho que não fui curado. E o que aconteceu? A doença voltou, irmãos. E aquela doença matou o meu amigo. Sem tempo que eu sou tão revoltado com doença. Ele simplesmente apareceu, sumiu e descobriram o corpo dele dentro de casa. Morreu só, dentro da casa. Ele morava só. Encontraram ele morto dentro de casa. E pessoas olham, é Deus, Deus, a glória do Senhor. Glória do Senhor não, irmãos. Você pode dar glória a quem quiser, mas a Deus não. Deus não fez isso com meu amigo. E Deus não está fazendo isso com você. Aleluia. Diga, Deus não está fazendo isso comigo. Conta-se que um rapaz, esse testemunho é verídico, um amigo, um rapaz de uma igreja tradicional, ele foi para um culto pentecostal, ele era paralítico, escuta, ele era paralítico. Anos andando na cadeira de rodas. Foi para um culto de uma igreja pentecostal, o poder de Deus operando, ele foi curado, irmãos. Esse homem, escuta o que eu estou dizendo, pegou a cadeira de rodas, ele mesmo colocou dentro do carro, ele mesmo foi dirigindo para casa com a família. Chegou em casa, os amigos da igreja tradicional vieram: rapaz, eu soube que você foi curado, rapaz, isso é mentira, Deus não cura mais hoje não, era só no tempo dos apóstolos. Aonde, rapaz, essa é ilusão, para com isso. Não precisa mais disso hoje não, era só para aquele tempo, quando o último apóstolo morreu, que foi João, acabou-se. Detalhe, lembre-se, ele foi dirigindo para casa, irmãos. Lembre-se, ele colocou a cadeira dentro dele mesmo, ele entrou na casa dele com os próprios pés. Só que ele ficou ouvindo aquilo e começou a pensar: rapaz, eu acho que é verdade mesmo. É mentira mesmo esse negócio. Os amigos saíram, ele foi tentar levantar da cadeira. Não conseguiu mais. Perdeu a cura. Isso é sério, irmãos. Por isso você está aqui nesse seminário de cura. Para aprender qual a vontade de Deus em relação a isso na tua vida. Você está aqui? Ok, Mateus capítulo 4, vamos ler esse texto aqui para a gente encerrar por hoje. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença e enfermidade entre o povo. Toda sorte de doença, diga toda sorte de doença. Não diz algumas doenças aí, toda. Mas o texto continua: e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes. Quantos doentes trouxeram? Ok, todos. Acometido de várias doenças e enfermidades, emanado no látigo, e ele os curou. Quantos Jesus curou? Todos. Ele curou a todos, trouxeram todos, e ele os curou. Não apenas alguns. Abra aí ainda na sua Bíblia, ainda em Mateus, passa um pouquinho, capítulo 8. Aleluia, Deus é bom, amém? Você pode ler o teclado, irmão, por favor. Mateus capítulo 8. Verso 16, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Mateus capítulo 9, versículo 35, aleluia. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Diga, ele curava tudo. Diga, ele curava todos. Mateus 12, quarto versículo para você, Mateus 12, verso 15. Aleluia. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e ele a todos curou. Diga a todos, aleluia. Vou te dar mais outro, quinto versículo, Mateus 14. Aleluia, aleluia. Deixa a palavra de Deus com vocês. Aleluia, aleluia. Mateus 14, 34. E então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. E conhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a vizinhança. E trouxeram quantos enfermos? Todos os enfermos. Ele rogava que ao menos pudesse tocar na orla da sua veste. E todos que tocavam ficavam. São quantos? Todos. Aleluia. Enfim, vários lugares, irmão. Vários lugares da Bíblia. Ela vai dizer a mesma coisa. Só em Mateus. Só em Mateus. Seus refrigérios. Todos. 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 Houve um lugar que Jesus não pôde curar todos. Ele diz que por causa da incredulidade. Ele curou alguns com imposição de mãos. Foi porque ele não queria? Não. A integridade impedia que Jesus pudesse curar. Diga, esse não é o meu caso.